O Desportivo das Aves ganhou a primeira Taça de Portugal, fez história. O David bateu o Golias no Jamor, um jogo decidido com dois golos do avançado Alexandre Guedes, o protagonista do jogo. O Desportivo qualificou-se para a Liga Europa, mas não efetuou a inscrição, ou seja, está aberta uma vaga para o Rio Ave acompanhar o Sporting e o Braga nesta competição. O Sporting saiu derrotado 2-1 depois de uma semana marcada pelos incidentes na Academia de Alcochete. A pré-época leonina começa hoje com incertezas, quatro muito concretas: rescisões unilaterais por parte dos jogadores, processos disciplinares por parte da direção, continuidade de Jorge Jesus e futuro da direção de Bruno de Carvalho. Abrimos a emissão dos grandes adeptos com o Nuno Almeida, presidente honorário do Desportivo das Aves.
Olá, muito boa tarde a todos.
E empresário, olá Nuno, viva, que não lhe falhe a voz nos próximos 45 minutos.
Tentar.
Bem-vindo, parabéns.
Obrigado. Muito
parabéns
obrigado
pelo troféu. Nuno Almeida, grande adepto do Desportivo, está connosco para esta última emissão, por todo o mérito que tem, obviamente, acompanhou connosco a equipa ao longo da época e hoje tem o prazer, o privilégio de se juntar ao Jaime Mourão Ferreira. Olá Jaime, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Boa tarde. E ao Miguel Guedes. Olá Miguel, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Ausente o Telmo Correia, por razões profissionais imperativas, está nas jornadas parlamentares do CDS, não fará este debate derradeiro connosco. Nuno, o Desportivo foi melhor do que o Sporting, vamos primeiro ao jogo nesta final do Jamor.
Foi sobretudo mais equipa. Acho que foi mais equipa durante todo o jogo e conseguiu fazer dois golos. O Sporting fez um e ganhou. Portanto, penso que foi melhor.
Em que aspecto? Do ponto de vista coletivo, sim?
Do coletivo, sim. Do coletivo, principalmente. Acho que o Aves sempre foi uma equipa equilibrada. Apesar da inexperiência da equipa de finais, nunca acusou isso. Entrou consciente do que tinha a fazer e teve a felicidade de fazer um golo cedo, relativamente cedo, aos 20 minutos. Que tranquilizou mais o Sporting e a situação que os jogadores do Sporting passavam e que tranquilizou ainda mais o Aves, que a partir daí o Aves esteve sempre acho que o Aves esteve sempre tranquilo em jogo, controlou bem o jogo e acabou por fazer o 2-0, que praticamente arrumou com o jogo.
Nós vimos o Desportivo das Aves recentemente, já com o José Mota no comando técnico da equipa, vimos o Desportivo das Aves a bater-se bem com o Benfica, o Porto e o Sporting, perdendo por 2-3 golos de diferença, não foi goleado verdadeiramente. Convém lembrar que esta equipa tirou pontos ao Futebol Clube do Porto, campeão nacional na primeira volta, mas não era José Mota o treinador. A sensação com que fiquei é que o Desportivo foi mais defensivo do que nesses jogos.
Eu acho que terá sido um pouco mais, acho que cauteloso, porque eu também acho que o Aves jogou um bocadinho com a situação do Sporting, com a situação, com a intranquilidade dos jogadores do Sporting, e tentou aproveitar o José Mota, acho que tentou também aproveitar isso. E isso tinha sido o que eu tinha já no programa no sábado dito, é que eu acho que o Aves não vai entrar a pressionar, o Aves vai esperar na mesma, vai estar tranquilo e aproveitar alguma transição, que foi exatamente o que aconteceu no primeiro golo, para poder fazer o golo. E a partir daí dar o domínio, como é lógico, ao Sporting. O Sporting é uma grande equipa que tem grandes jogadores, mas controlar o jogo, e acho que foi o resumo do jogo, foi esse. Não me parece que o Aves tenha sido mais defensivo, acho que foi sobretudo muito, muito equilibrado durante todo o jogo. Acho que o Aves preparou muito bem o jogo e o jogo correu-lhe de feição.
Já agora eu não estive cá no sábado por razões profissionais, não tive tempo também de ouvir o programa, estou a chegar do estrangeiro, como é conhecido pelo trabalho que fui fazendo na rádio nas últimas semanas. Qual foi o seu palpite?
Foi 1-0 para o Aves.
1-0, enfim, pela diferença de golos bateu certo, mas no tempo regulamentar, certo?
No tempo regulamentar.
Muito bem. Jaime, o que é que nos diz sobre o jogo?
Olhe, antes de mais nada, Tiago, bom, bem-vindo, naturalmente.
Obrigado.
Bom regresso. E acho curioso ter mencionado o episódio bíblico de David e Golias, porque foi exatamente isso que eu frisei no lançamento da final da taça. Porque,
a emissão que fez aqui no sábado.
Exatamente, porque eu, na realidade, o que eu disse foi basicamente aquilo que aconteceu. Ou seja, que à partida havia um pequeno, que era o David, que seria o Aves, e um grande, que era o Golias, pela sua... pronto, que neste caso seria o Sporting, pela sua tradição, pela sua história, por tudo aquilo que a marca Sporting e o nome Sporting e o símbolo Sporting acarretam. mas que, devido aos infelizes acontecimentos durante esta semana toda, que os papéis se poderiam inverter, sendo que o pequeno David, tal como acontece no episódio bíblico, poderia ou teria muito mais condições, efetivamente, de dar a estocada e derrubar o Golias, como vem no episódio bíblico e como efetivamente aconteceu na final da taça. Porque, na realidade, eu sempre achei que os dados estavam lançados para que o Sporting, efetivamente, aquela equipa, não pudesse conquistar a final da Taça de Portugal. Foi uma semana absolutamente terrível para todos eles, quer para os jogadores, quer para a equipa técnica, quer para a equipa médica, a tentar curar mazelas, completamente desfocados do objetivo fundamental que tinham pela frente, que era a conquista da taça, em que o Sporting até se tornaria o segundo clube nacional com mais taças de Portugal conquistadas, porque chegaria à sua 17ª, e, portanto, em vez de estarem todos concentrados nesse mesmo espírito e nesse mesmo objetivo, infelizmente, pelas razões que nós sabemos, passaram a semana toda sem treinos, sem treinar, a curarem mazelas físicas, a tentarem minimizar mazelas físicas.
E psicológicas, claro.
As psicológicas, essas são incuráveis, não se curam numa semana, como é evidente. O stress pós-traumático de todos eles deve ser enorme e, consequentemente, eu gostaria de aproveitar até este momento para dar um grande abraço a todos pelo profissionalismo extraordinário que todos revelaram em estar presentes nesta final da Taça de Portugal, contra tudo e contra todos, e fazendo aquilo que era possível e fazendo as tripas coração, como se costuma dizer em linguagem mais popular. Portanto, perderam, que era curiosamente aquilo que eu sempre disse que iria acontecer, ou eu sempre deixei antever essa possibilidade, mas dignificando o clube e o futebol português, que isso era o fundamental.
O que é que achou da atuação da sua equipa ainda assim?
Olha, pergunto-lhe
de outra forma.
Em termos do jogo...
Acha que o Aves foi efetivamente superior? Foi mais equipa, como não dizia aqui?
Não, quer dizer, mais equipa foi seguramente. Quer dizer, eu também frisei aqui o facto de o Aves estar há duas semanas já concentrado neste jogo, ao contrário do Sporting. No último jogo do campeonato, já com a manutenção garantida, o Aves rodou a equipa toda. Toda. É uma coisa impressionante. Foram 11 outros jogadores que jogaram contra os Chaves e acabaram até por perder em casa por 3-2, mas era um resultado, que não lhes interessava para nada. Portanto, o objetivo era efetivamente a final da taça. Aliás, até fizeram digamos, um estágio fora da Vila das Aves para se concentrarem completamente, e é exatamente isso que deveriam fazer. Portanto, não há nas minhas palavras qualquer espécie de crítica. Pelo contrário, é um elogio, porque efetivamente eles tinham um objetivo pela frente e souberam concentrar-se nele, ao contrário do Sporting, que infelizmente, por motivos alheios, isso não aconteceu. Agora, relativamente ao jogo, enfim, obviamente que o Aves foi mais equipa, foi mais coesa, mas na realidade o Sporting dispõe logo no início do jogo de duas ocasiões flagrantes por parte do Gelson Martins, em que o Kim faz duas magníficas defesas, mas são situações em que, se tivesse havido concretização, evidentemente que a história do jogo era outra, completamente diferente. Como não aconteceu isso, o Aves, a primeira vez que vai com perigo à baliza, concretiza, e a partir daí os dados estão lançados para uma espécie de rolemã, de bola de neve, em que as coisas nunca mais afinavam pelo melhor diapasão, e a prova irrefutável disso mesmo é aquela perdida incrível do Bas Dost, que era um homem desfeito, completamente desfeito, cabisbaixo, apático. Não era ele que estava naquela final, porque coisas normais, e ele até de olhos fechados marcaria aquele golo.
Claro, exatamente. Claro. De facto, mostra o estado em que a equipa estaria.
Exatamente.
Gelson pareceu-me, apesar de tudo, foi o que teve mais rasgo, mais capacidade para ir tentando remar, mas o lance de Bas Dost é exemplificativo.
Sem dúvida. É autoexplicativo tudo.
E seria o 2-2.
Não, seria o 2-1. Na altura seria o 2-1, mas era vários minutos antes, era aos 78 minutos. E, consequentemente, dava mais tempo ao Sporting de procurar, como procurou desesperadamente,
esse golo
que daria o prolongamento. Exatamente.
E jogar a partida até ao fim, ou levá-la para prolongamento.
Exatamente.
Miguel, impressões sobre o jogo?
Para já, desde já, muitos parabéns ao Desportivo das Aves, que faz um belíssimo jogo. De facto, faz um belíssimo jogo. concentrado na competição que tinha para ganhar, sentiu o Desportivo das Aves, que era uma oportunidade não única, porque certamente pode acontecer mais vezes, mas era uma oportunidade de ouro para conseguir algo que não tinha ainda feito. E que nestas circunstâncias, neste momento, nesta semana profundamente negra para o Sporting de Portugal, se tornou mais palpável. Com isto eu não quero dizer que o Desportivo das Aves não pudesse discutir e ganhar esta Taça de Portugal de outra forma, com um Sporting normal, digamos assim, normalizado, mas é evidente que eu julgo, e enfim, acho que estamos todos de acordo, José Mota jogou e bem também, em tranquilidade, que o Sporting apresentou em campo, porque não o poderia apresentar com toda a sinceridade. Outra coisa. É evidente que o Sporting podia ter também transformado esta semana tão atípica, tão grave, tão negra, num suplemento de alma que lhe permitisse ter ainda mais força ou forças redobradas para ganhar o jogo, mas isso acho que seria pedir
uma superação. Era o impossível.
Era impossível.
O futebol é um jogo coletivo, conforme eu frisei aqui no sábado.
Claro.
E, portanto, o futebol é um jogo coletivo, consequentemente,
não são,
os dados estavam lançados exatamente ao contrário.
São,
não é?
Porque aconteceu, não tem nada de normal, não tem nada que seja... Não é nada negativo dentro do futebol, é algo negativo dentro da vida. E isso ultrapassa qualquer outra dimensão. Com isto, voltando ao Desportivo das Aves, faz um jogo muitíssimo objetivo. Naturalmente, a jogar com as armas que tem e que, nesta altura, mais do que nunca deveria usar, que é o contra-ataque. Marcou na primeira oportunidade que teve e, com isso, destruiu, penso eu, aquilo que o Sporting poderia levar para este jogo, que é enorme vontade de fazer bem para acabar a época com um travo menos amargo. O Sporting não começou mal o jogo, tentou, foi para cima do Desportivo das Aves, criou alguns lances de perigo, o Gelson tem duas perdidas, entre outras, mas viu-se desde aí, mesmo aí, um Desportivo das Aves muito concentrado, e quando marca o golo, o Aves controla o jogo, e, portanto, há um sinal mais do Sporting, mal seria, mas o Desportivo das Aves sentiu-se sempre que, enfim, com uma defesa férrea, bem colocada, com os jogadores a jogar nos limites, e positivamente nos limites, merece muito esta conquista. Acho que é uma felicidade enorme para Santo Tirso, para o clube, para esta região também, do Douro Litoral. E nesse sentido, muitos parabéns e também enorme felicidade por isso. O meu lamento, de qualquer forma, porque estas coisas são mesmo assim, pela enorme tristeza que muitos sportinguistas viveram, porque é uma semana muito, muito difícil.
Já vamos falar
e que acaba também de uma forma não trágica, como foi a semana, mas de uma forma muito negativa, com a perda da Taça de Portugal.
Já vamos olhar para a frente depois desta semana e perceber o que é que está em jogo no imediato, na pré-época do Sporting, que começa verdadeiramente hoje, sublinho isso. Enfim, Benfica e Porto já foram dando sinais de preparação da próxima temporada, olhando só para os maiores, o Braga também, com reforços que chegaram, nomeadamente o Estoril Praia, mas o Sporting tem, obviamente, que tomar uma série de decisões importantes para poder gerir bem o tempo que aí vem de preparação da próxima temporada. Esta hora, uma saudação especial para quem nos ouve, se é o seu caso, na Vila das Aves, e se ganhou a Taça de Portugal, a equipa está a ser recebida na Câmara de Santo Tirso. Nuno, protagonista do jogo, é Kim ou Alexandre Guedes?
Eu, se me permite destacar três elementos, eu farei o Kim, efetivamente, que foi perfeito.
Numa época em que entrou para a história como o jogador mais veterano na Liga Portuguesa de Futebol.
E na Taça de Portugal também.
E também na Taça, claro. Ganhando o troféu que nunca tinha conquistado, no Braga nem no Benfica.
Exatamente. O Tisson, acho que fez um jogo fabuloso. No nosso médio centro, já o tinha destacado. Sim. Atrás.
Ao longo da época também.
Ao longo da época, acho que fez um jogo fantástico. E o Guedes, os dois golos, e pelo que jogou e pelo que trabalhou, acho também que merece todo o destaque. Mas eu acho que os 11 jogadores, ou os 14 jogadores que entraram, foram fantásticos na interpretação do que tinha que ser e para onde é que tinham que levar o jogo. Acho que nesse aspecto, como equipa. E depois teve o 12º jogador, que neste caso os adeptos do Aves, que foram fabulosos, 8 mil ou 7 mil ou 8 mil pessoas, não é importante, mas o número não é assim tão importante, mas a festa que fizeram, o apoio que deram...
Foi quase toda a vila, não é, Nuno?
Teve a maior vila de futebol português, teve representado no Jamor, e muito bem, isso para nós é também um motivo de muito orgulho.
Bom, vamos retomar o debate daqui a pouco, depois do intervalo, olhando então para o Sporting. Até já. Reabrimos o debate dos grandes adeptos na última emissão da temporada 2017-2018. Vamos olhar o Sporting nesta segunda parte, depois da Semana Negra, as questões em Alvalade, lágrimas dos jogadores após a derrota com o Desportivo das Aves no Jamor. cumprimentos a Jorge Jesus, que pareceram uma despedida. Enfim, ninguém sabe muito bem o que esperar dos próximos dias do Sporting e esta crise pode piorar. É sobre isso que eu quero ouvir primeiro o Jaime. Tracei aqui, enfim, quatro pontos que me parecem importantes para o Sporting poder estabilizar e preparar a próxima temporada. Incertezas maiores, eventual rescisão unilateral por parte de algum jogador, processos disciplinares da direção aos jogadores, continuidade de Jorge Jesus, incerteza quanto a esse ponto. E, obviamente, o futuro da direção do Bruno Carvalho. Jaime, podemos começar por aí. Eu faço-lhe a pergunta genericamente. O que é preciso acontecer de imediato para o Sporting poder estabilizar e preparar a pré-época, como, por exemplo, Braga, Benfica e Porto já estão a fazer?
Olha, eu digo-lhe o seguinte. Eu acho que não basta o Sporting e os sportinguistas dizerem que somos diferentes. Nós temos que demonstrar que somos diferentes. E, nesse sentido, aquilo que aconteceu na terça-feira passada deveria obrigar todos os órgãos sociais do clube a retirarem as devidas ilações, nomeadamente o Conselho Diretivo. E é nesse sentido que eu acho que, como havia sinais mais do que evidentes de que algo de grave poderia acontecer, e como as medidas de segurança em Alcochete não foram devidamente reforçadas...
Agora são, não é? Hoje foi anunciado isso.
Mas é uma isso... semana depois.
Claro,
é uma semana depois.
Só estava a dar a nota
exatamente,
para os
exatamente.
Nossos
ouvintes. Claro, claro que sim.
Menos
claro
atentos,
que sim, claro
menos
que sim.
Informados a esta hora.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas vem uma semana, vem, é uma
sim,
semana,
sim,
é uma semana mais tarde. É uma semana mais tarde. E eu acho que a direção, nomeadamente o presidente, não é, que está à frente da sua direção, têm sempre de fazer, e por isso é que desempenham essas funções, têm sempre de fazer uma análise crítica a todos os momentos do clube e antecipar problemas. Portanto, da mesma forma que eu, como mero adepto, eu e muitos outros, viam sinais evidentes de perigo, e não é necessário estar a enumerá-los, porque eram mais do que muitos, mais recentemente, a forma como os jogadores foram apertados no estacionamento de Alvalade, em que cerca de 20 adeptos conseguiram ludibriar a segurança e apertá-los, até às reações após a derrota na Madeira. Enfim, havia muitos, muitos, muitos sinais que apontavam para que houvesse o devido reforço das medidas de segurança na academia. Tal não aconteceu, e eu acho que a bem do futebol em geral e do Sporting em particular, era forçoso que todos os órgãos sociais apresentassem a demissão. Estranhamente, o Conselho Diretivo ainda permanece em funções, graças à recusa, eu diria até obstinada, por parte de meia dúzia de elementos, que não só parecem não reconhecer tudo isto que aconteceu, como parecem ignorar o facto de já ter havido 17 demissões nos órgãos sociais do clube.
Sim.
Isto é muito significativo,
claro.
E não pode ser colocado de parte.
Sim.
Portanto, por todos estes motivos...
A direção neste momento sustenta-se em dois elementos apenas, não é? Basta ser
exatamente.
Em dois e está definido o caminho.
Só
para
que esse basta é cada vez mais improvável e cada vez mais complicado e cada vez mais difícil de acontecer.
Acha que a direção vai resistir?
Os sinais são esses. Ainda no sábado passado, o presidente Bruno Carvalho fez uma alocução aos microfones,
claro,
que durou 2 horas.
Exato.
Foi uma coisa
ontem
interminável.
Voltou ao Facebook para fazer uma mensagem de apelo.
Exatamente, exatamente. Mas quer dizer, ele não. Eu acho que é mais um erro, é um erro de comunicação grave. Acho que quando,
portanto,
se toma a decisão de sair,
já me está a dizer,
não se deve voltar.
Fundo, o mais urgente para poder, enfim, gerir esta situação com eficácia, rapidamente, é a direção demitir-se.
Exatamente, e avança, não apenas a direção, mas todos os órgãos sociais do clube, porque todos têm responsabilidades nesta situação, e partir-se para eleições, e são os sócios. E são os sócios que têm que decidir, são os sócios do Sporting.
Deixou uma posição clara, quanto mais depressa isso acontecer, melhor, mas tem noção do que isso pode representar na planificação da próxima época, não é?
Eu tenho noção, mas quer dizer, mas eu diria que é o mal menor.
Sim, sim.
É o mal menor, porque
só estou a
exatamente, mas Tiago, entre um mal maior e um mal menor, eu escolho o mal menor. E o mal menor é esse, porque repara o seguinte, eu já disse até publicamente, utilizei esta analogia, o Sporting e esta direção, nomeadamente, produziram muitíssimo bom trabalho a vários níveis. Mas isso é que é um bocado aquela manta de que, por vezes, quando havia uma escorregadela, e eu aí até utilizo um bocado aquela expressão popular de que perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe, e o bem que sabe era ver o Sporting renascer das cinzas, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista económico e financeiro, quer em termos de património, porque também deu património ao clube, etc., e as modalidades que fazem parte do ADN do Sporting, etc., mas quando se procura com uma escorregadela menor, eu diria menor, face às questões substantivas que estão em causa, tapar a cabeça com essa manta, nós descobríamos os pés, não é? Porque estávamos, obviamente, a evitar apontar a dedo essas situações menos positivas. Ora, chega a um ponto em que já não há mais nada para tapar. Sim. E eu acho que se chegou exatamente a essa situação. E, consequentemente, acho que até por uma questão de dignidade, acho que era fundamental os elementos que ainda resistem de uma forma, no meu entender, obstinada, darem esse passo no sentido de todos os órgãos sociais se demitirem, apresentarem a sua demissão e partir-se para eleições antecipadas, mais uma vez. Obviamente que isso representa uma enorme instabilidade, mas é a instabilidade menor, porque a instabilidade maior é esta indefinição prolongar-se no tempo. Não é?
Fica aqui a sua posição clara encerrando a temporada, vamos ver o que é que sucede. Nuno, o Nuno Almeida tem obviamente experiência, é presidente honorário do Sportivo das Aves. Acha que esta, enfim, leitura do momento que o Jaime faz, e quase apelo, é a voz do Jaime como comentador, experiente aqui nos grandes adeptos da Antena 1, acha que é o que faz sentido neste momento, é o que o Sporting precisa?
Estando de fora e não sendo adepto, penso que sim. Penso que numa análise mais fria.
Não há condições
fria,
para esta direção continuar.
Acho que não há condições, nitidamente. Mas deixa-me dizer.
Se estivesse neste lugar.
Já tinha saído, logicamente. Né? Mas deixa-me dizer que ontem, e era tal como eu previa, os primeiros 70 minutos, os adeptos de Sporting foram de um apoio incondicional ao Sporting. Penso e digo com total certeza que se não tivesse sido isto, o apoio não teria sido tanto. Foi fantástico os 70 minutos. A partir do segundo gol do Aves, sim, aí notou-se que havia divisões e reações.
E adeptos que saíram.
Outros que se manifestaram
de forma violenta.
Mas até lá.
Eu, por acaso, acho que o apoio teria sido igual. O resultado é que teria sido diferente, não é? Porque o Sporting teria ganho a final da taça. Obviamente, no meu entender.
Mas penso que nesta altura. Que não,
Miguel, é o que deve suceder?
É muito difícil fazer essa análise do que é que deve suceder, sobretudo não sendo sportinguista. Eu não atrevo a dizer.
Uma impressão rápida.
Não me atrevo a dizer o que deve suceder. Atrevo-me a dizer o seguinte: Bruno Carvalho está absolutamente legitimado enquanto presidente do Sporting, por variedíssimas vezes, umas mais formais, eleições, outras mais, enfim, materiais, Assembleias Gerais. Bruno de Carvalho tem tido um comportamento que, do meu ponto de vista, indicia um desequilíbrio muito grande. Que eu não ouso caracterizar, mas parece-me que estamos a assistir sistematicamente à autodestruição de um homem ao vivo e a cores. Isso, para mim, é muito penoso. Penoso de ver. Ponto número 3, acho que grande parte da culpa deste...
Isso é outra história, Miguel, não é disso que estamos a falar, não é?
Não, claro. Não, nem estou a dizer que estás claro. A fazê-lo, repara, claro. Nada disso, é o que eu tenho vindo a analisar do comportamento, e acho que todos nós, do presidente Bruno Carvalho, ao longo, não de agora, não só de agora, mas sobretudo... Ponto número 3, que os timings e a extensão de todas as intervenções públicas de Bruno Carvalho, ou quase todas, são absolutamente inoportunas, difíceis de explicar... Tanto, como disse, no timing, porque aparecem antes de jogos fundamentais, antes de momentos decisivos, criticando tudo e todos, fazendo terraplanagem de tudo que está à sua volta, e com uma extensão e uma duração que não permite nenhum poder de síntese e não permite ir direto ao assunto. Eu reconduzo-me ao que foi a última intervenção do Bruno de Carvalho, 2 horas antes do jogo da final da taça, onde Bruno de Carvalho do meu ponto de vista, com razões claras em algumas coisas que diz, apontando, tentando dizer que não teve nada a ver com a situação em Alcochete, e que eu saiba não está aprovado que tenha tido, dizendo que há um tratamento completamente diferente em relação ao Sporting nesta Semana Negra, em relação a outras instituições, que não estão em situações parecidas, mas que em situações também muito graves nunca tiveram o mesmo tratamento, em situações parecidas, no caso da Operação Cashball, é verdade, ele tem razão. Mas depois, lá está, usando e abusando da vitimização, da extensão da alocução, fazendo, apontando para todos, e nomeadamente à equipa, mais uma vez, aos jogadores, e até mais concretamente ao capitão Rui Patrício. Não passa pela cabeça de ninguém que isto aconteça, mas acontece e acontece sempre. Não me parece que seja de Bruno Carvalho que se possa esperar uma mudança. Uhum. Bruno Carvalho está legitimado, Bruno Carvalho seria bom, que penso eu, que seria bom, seria pelo menos pacificador para o Sporting que saísse pelo seu próprio pé, porque convocaria os adversários para uma solução não violenta psicologicamente para o Sporting, mas também convocaria os seus defensores para uma paz, pelo menos temporária, que permitisse, como parece evidente, eleições. Uhum. Eleições, e das quais eu estou convencido que o Bruno Carvalho se poderá candidatar e, porventura, ganhar. Uhum. Porque eu acho que o Bruno Carvalho tem ainda capital muito apoio nos sócios do Sporting.
Jaime, enfim, estamos aqui obviamente a tentar ver cenários simpáticos, também consensuais dentro da opinião publicada. Uhum. Agora pergunto-lhe, e o raciocínio do Miguel aponta para isso, Bruno Carvalho pode de facto não ceder, a direção pode aguentar-se.
Sim.
E o que eu lhe pergunto é, nesse cenário, acha que admite que possam suceder as rescisões unilaterais de alguns jogadores, ou que a direção poderá avançar também com processos disciplinares?
Olhe, muito francamente, em relação à rescisão unilateral por parte dos jogadores, eu sempre disse que seria algo muito, muito improvável que viesse a acontecer. Evidentemente que está em cima da mesa, é um cenário possível. Mas eu não acho provável, não acho provável que aconteça por muitas ordens de razões. E daí eu não me ter referido explicitamente a essa questão, que me parece uma questão menor. No meio disto tudo.
E evidentemente
que se houvesse a intenção de rescindir e a rescisão efetivada por parte, bastaria de um jogador, então o caos instalar-se-ia no Sporting, obviamente, não é? Quanto
acha que a direção vai avançar com processos disciplinares?
Olha, eu acho que neste momento, eu sinceramente não sei. Em relação, já lhe vou responder a isso, só queria mencionar o facto de não ser necessário Bruno Carvalho sair pelo seu pé. Bastam dois elementos da direção também demitir-se.
Mesmo fez esse apelo.
Mesmo contra a vontade.
Mas também disse, o Jaime também disse que parece que a direção neste momento está
obstinadamente a resistir a essa situação. Até que ponto é que vão resistir ou não? Não sei.
Processos disciplinares, Jaime?
Processos disciplinares. Muito francamente, olhando para tudo isto com o sentido de responsabilidade e o bom senso que se exigem nestas situações, eu acho que estrategicamente era o pior possível para esta direção. Era mais uma vez instalar sportinguistas contra sportinguistas, instalar a divisão, o ódio, mais uma vez retomar o debate do qual nunca se saiu desde o dia 3 de Fevereiro, porque repara o seguinte, desde o dia 3 de Fevereiro o Sporting não saiu do foco mediático e afastou completamente tudo aquilo que eram gravíssimos problemas do futebol nacional e que tinham como protagonistas, nomeadamente o Benfica, o caso dos e-mails, Zé Topeira, etc, não sei o quê, saiu do foco mediático para estar o Sporting desde o dia 3 de Fevereiro, desde a célebre primeira Assembleia Geral.
O Jaime salientou isso nessa altura.
Exatamente, quer dizer, isto é impossível. Ou seja, se houvesse agora processos disciplinares, não só a nação sportinguista ficaria novamente ainda mais dividida e mais acirrada uns contra os outros, como eu também penso que seria mais uma atitude que retiraria margem de manobra a esta direção. E, consequentemente, eu acho que seria um tiro no pé, mas não era um tiro de caçadeira, era um tiro de obus, de torpedo. percebe? Consequentemente, eu acho que isso também não vai acontecer. Não. A grande questão aqui é Jorge Jesus.
Eu já vou.
É o treinador. Essa é que é a grande questão.
É, o Miguel vai ser rápido e o Nuno também. Vou. Sobre estas duas questões das rescisões e dos processos disciplinares, que é expectável que suceda, Miguel, adivinhando este futuro?
Eu julgo que, Tiago, é muito duvidoso que aconteça. Para já, porque os jogadores...
Uma e outra.
Acho que as rescisões unilaterais, acho que os processos disciplinares são mais prováveis, porque eu não sei o que se pode esperar da direção de Bruno Carvalho.
Exato.
Em relação à rescisão unilateral, eu acho que é um risco muito grande dos jogadores, porque isto não é um caso objetivo. Há aqui alguma subjetividade.
Claro.
Depende, inclusivamente, do grau de culpa da direção do Sporting em todos os acontecimentos.
Isso,
é subjetivo. Isso pode arrastar os jogadores, Tiago.
Pode comprometer
a carreira desportiva dos jogadores no curto prazo. Há clubes que vão contratar os jogadores com um processo de justa causa que não está resolvido, que é dúbio. Tenho muitas dúvidas.
Não, a sua
experiência. Estou inteiramente de acordo com as palavras do Miguel, quer num caso, quer noutro.
Então
Penso que não vai avançar os dois.
Nenhuma. E já agora deixa-me só dizer, Tiago, muito rapidamente, que congratulo-me com o facto, no meu caso, do Foco do Porto, meu clube, ter publicamente referido que não pretende, enfim, por outras palavras, vampirizar os jogadores do Sporting neste momento. Não se trata de um momento normal da gestão desportiva do Sporting. Trata-se de um momento de caos
momento
e julgo que fico muito contente pelo facto do Porto ter referido.
Jaime, e Jesus acha que tem condições para continuar ou quer continuar?
Quer dizer, eu acho que Jesus e Bruno de Carvalho coexistirem pacificamente no mesmo ambiente profissional, acho completamente impossível. Portanto, a grande dúvida coloca-se nessa questão. O que é que vai acontecer?
Vai ser uma decisão rápida.
Vai ser necessária uma decisão rápida. Agora,
Jesus seguramente que quer saber o que é que vai fazer na próxima época e que equipa vai montar.
Sim,
e onde é que vai estar?
Embora ele próprio não queira naturalmente dar continuidade a esta situação. Mas estão em cima da mesa entre 7 milhões e meio a 8 milhões de euros, não é? E portanto, este é que é para mim o ponto nuclear e a grande dúvida.
Nesta conjuntura, Jorge Jesus poderá ter a tentação de sair e abdicar de qualquer indemnização? Para se libertar do problema, da incerteza.
Mas Jesus só sai libertando-se de qualquer indemnização se o Sporting anuir relativamente a essa pretensão. Porque o Sporting será credor desses cerca de 7 milhões e meio a 8 milhões de euros. Por outro lado, não me passa pela cabeça que esta direção vá fazer com Jorge Jesus o mesmo que fez a Marco Silva. Porque, então, as pessoas poderão questionar legitimamente se este modus faciendi não é para durar
para manter,
sempre.
Para se repetir.
Ou seja, uma coisa é um caso isolado, devidamente sustentado. Outra coisa é acontecer mais uma vez,
claro.
E ainda por cima agora um grande treinador. Portanto,
está
isso
ver,
aí até levanta questões relativamente ao futuro. Qual é o grande treinador que quererá servir o Sporting nesta situação?
E os grandes jogadores também.
Mas relativamente ao técnico Jorge Jesus, era por isso que eu estava a falar de treinadores, a questão fundamental é esta. Não me passa pela cabeça que esta direção possa lhe mover um processo disciplinar com nota de culpa, com uma rescisão por justa causa, como aconteceu com o Marco Silva. Porque então temos um padrão. Da mesma forma que, quando aconteceu aquela situação do poste de seguir ao Atlético de Madrid e aquele comunicado de Bruno Carvalho, poucas horas antes do jogo com o Paços de Ferreira, em que retomava a possibilidade de instaurar processos disciplinares aos jogadores e que criou uma instabilidade muito grande, depois disso, o que é que nós vimos? Aquilo que poderia ser considerado um caso isolado está-se a tornar um padrão, porque antes do jogo da Madeira, Bruno Carvalho saiu com uma entrevista ao Expresso no sábado e no dia imediatamente anterior, em que novamente acusava os jogadores.
Sim.
E criava mais instabilidade, e agora é na véspera da final da Taça de Portugal que vem com uma conferência de imprensa que dura 2 horas,
sim.
Em que ele fala 1h20 seguidas, em que cria novamente mais instabilidade, nomeando e personalizando a questão dos jogadores, até em torno do Rui Patrício, que é uma coisa que me parece absolutamente lamentável e fora de tudo. Portanto, eu até sou quase levado a pensar que ele não está bem. Bruno Carvalho não pode estar bem, não, porque não. Os verdadeiros interesses do Sporting não se defendem desta forma, no meu entender.
Acha que o Sporting pode estar aqui a ensaiar, Bruno Carvalho, neste caso, com Jorge Jesus, o que fez com o Marco Silva?
Também não creio. Eu acho que não há, eu acho que não conseguimos ver, neste caso, não, ninguém consegue prever o que vai acontecer no Sporting.
E acha que Jorge Jesus poderá ficar?
Sem Bruno Carvalho.
Sem Bruno Carvalho.
Sem
só.
Bruno Carvalho. Não, isso é. Isso está, eu acho que está fora. Toda a gente tem consciência que é impossível os dois continuarem.
Miguel.
Eu julgo que o Sporting, nada no Sporting será como antes. Julgo que o Sporting acaba de perder a pré-preparação da época, é evidente, porque numa solução ou noutra, com o Bruno Carvalho, os jogadores entrarão em debandada, o treinador também quererá sair, não haverá muito pouca gente a querer ficar no Sporting, se conseguem ou não já é outra história, mas vai ser o caos. Sem Bruno Carvalho, e porque não me parece que isso aconteça hoje ou amanhã, sem Bruno Carvalho, o Sporting entrarão também num período de nova direção, de novas ideias, porventura de período eleitoral ou não, ou uma comissão administrativa, não sei. Enfim, o Sporting perdeu a preparação da época e, portanto, o que o Sporting fizer de positivo na próxima época será já extraordinário. E é lamentável que se diga isto, para vermos bem onde o Sporting se meteu.
No meio disto tudo, houve apenas uma coisa houve uma coisa positiva que caiu do céu aos 100 milhões ao Sporting, que foi a história de o Aves não se ter inscrito atempadamente para
a equipa não precisa de jogar a pré-eliminatória da Liga Europa. E
eu não sei se o Tiago tem noção, mas a terceira pré-eliminatória, a primeira mão, era a 9 de agosto. E agora o Sporting tem o primeiro jogo a 20 de setembro.
Exato.
É quase um mês e meio ganho.
Sim,
e, portanto,
noção,
nesse sentido, até que as coisas se poderão, em termos pelo menos europeus,
já demos a nossa contribuição. Pois,
exatamente. Vocês deram involuntariamente, mas deram, sem dúvida. Não.
Estamos a 21 de maio e é este o cenário do Sporting. Voltaremos, enfim, em meados de agosto para perceber exatamente o que é que o futuro reservou à equipa, e eu desejo-lhe uma boa pré-época, Jaime. Não posso fazer mais do que isso.
Muito obrigado, eu agradeço, e vamos ver como é que as coisas acontecem. Obviamente que a pré-época, à partida, estará comprometida, mas eu acho que ficaria sempre menos comprometida com as medidas de eleições antecipadas imediatamente que eu defendi,
claro,
do que de outra forma, não é?
Está disponível a partir de agora em podcast para os sportinguistas que o quiserem ouvir nas próximas semanas.
Muito bem.
Vamos em pontos breves ao melhor e pior da semana que passou. Miguel, o pior.
O pior, um só, não há outra situação, é falar no momento do Sporting, mas sobretudo no que aconteceu em Alcochete. Hediondo, terrorista, absurdo, impensável. E portanto, acho que é tempo também numa despedida para um pior único. E pior único é obviamente o que eu nunca passei a ver e que aconteceu com aquela gravidade em Alcochete.
Nuno, impressões negativas da semana.
Eu vou puxar a brasa à minha sardinha e dizer que o tratamento que foi dado ao Aves na semana de preparação, principalmente pela comunicação social, na semana de preparação de um jogo histórico para o clube, que culminou com a primeira pergunta feita ao Zé Mota na conferência de imprensa ontem, a perguntar se a taça passava para o segundo plano. Isto não pode acontecer.
Jaime, o pior da semana.
A ignóbil e bárbara invasão da Academia de Alcochete por parte de uns 50, é o que se diz, criminosos, que nada têm a ver com o desporto, contribuindo decisivamente para a semana tenebrosa vivida pelas vítimas dessa ação asquerosa que esteve na origem da derrota desportiva de ontem. E o Tiago vai compreender que, da minha parte, não há espaço nem lugar para qualquer coisa mais, não é?
Nenhum ponto positivo, não é?
Não, relativamente ao pior.
Ah, relativamente ao pior.
Relativamente ao pior.
Pensei que... Enfim,
não, ponto positivo para mim, e podemos entrar nisso, é a festa da taça, para a qual contribuiu e muito a conduta extraordinária, quer da equipa do Sporting, dos seus jogadores, da sua equipa técnica, da sua equipa médica, quer também dos adeptos, que com o seu apoio incansável à equipa durante o jogo, dignificaram a festa, e no final, pese embora a natural frustração de derrota, souberam dar os parabéns ao Aves vencedor, com o maior civismo. É necessário realçar isto. Claro que há sempre meia dúzia de energúmenos que só sabem expressar a sua opinião à pancadaria contra tudo e todos, mesmo contra os seus, como aconteceu. Mas desses não rezará a história das pessoas de bem, e por aqui me fico.
Nono, o melhor da semana.
Não podia deixar de ser.
Está à vista.
A Vila das Aves e o Aves. Por tudo.
Miguel. O melhor da semana.
Obviamente, Desportivo das Aves, também a renovação de Iker Casillas pelo Futebol do Porto, a saída, enfim, lamenta-se, mas percebe-se da Ricardo para o campeonato inglês. Muita sorte, tem um jogador absolutamente fundamental e decisivo nesta época do Porto campeão nacional. Iniesta e Buffon, enfim, é também uma despedida no campo positivo, porque são jogadores que nos deixam com muito. No caso de Iniesta, é um jogador que um dos melhores que eu vi jogar na minha vida, 22 anos de Barcelona. Uhum. O facto do Porto não vampirizar, não aproveitar os jogadores do Sporting nesta altura de caos, não é uma situação normal, e acho que de todos os pontos de vista, faz sentido. E também, pronto, já para brindar ao final da época, o momento da semana passada, que o Tiago não estava cá, estava em Cannes, não pôde assistir, o garrafa de champanhe que se abre aqui nos grandes adeptos, que é sinal que, nesta época, o Porto foi campeão.
Sim, sim, vamos estar todos reunidos num encontro privado no próximo fim de semana. Nuno, obrigado por ter vindo à emissão final dos grandes adeptos, parabéns pela taça, novamente, Nuno Almeida, presidente honorário do Desportivo, empresário, grande adepto, está connosco também na próxima temporada para acompanhar a sua equipa. Miguel, até lá, mais adiante. Jaime, vemos-nos e ouvimos-nos mais à frente também.
Muito bem. Um grande abraço a todos.
Aqui a temporada na Antena 1. Vamos estar na BTV olhando para os jogos do Mundial, com adeptos das seleções que vão jogar com Portugal, e Telmo Correia como grande adepto do Benfica, mas sobretudo da seleção, para debater as emissões. Os grandes adeptos regressam na rádio, na Antena 1, em meados de agosto, para a nova temporada 18 no Grandes Adeptos Total, ao sábado às 2 da tarde, e a emissão clássica à segunda-feira às 7 da tarde. A minha nota positiva para terminar esta emissão é esta, com satisfação registo que todos estes adeptos mantiveram o nível de debate que fizeram no Confair Play, numa época muito complicada e em que o debate foi negativo em quase todos os programas que debatem futebol em Portugal. Até à próxima.